Olá, pessoal! Bem-vindos à Última Instância, o seu podcast de direito. Eu sou Débora Alcice Salomão e eu trago para vocês as mais recentes decisões dos tribunais de última instância da Alemanha. Então, a gente fala de direito aqui que vai além da fronteira do Brasil. E já está ficando comum por aqui termos decisões do Bundesverfassungsgericht, o Tribunal Constitucional Alemão. E a decisão que vamos analisar hoje está imperdível. Bom, no episódio passado, falamos sobre liberdade religiosa no contexto da pandemia do coronavírus. Mas essa pandemia, né, afetou o nosso cotidiano e antes disso, eu já estava ansiosa para dividir com vocês uma decisão muito interessante do STF da Alemanha sobre a proibição de uma muçulmana, que é estudante de direito, usar o véu, o chamado hijab, durante o estágio obrigatório que ela faz no judiciário. Essa decisão é de 14 de janeiro de 2020. Bom, e isso aconteceu porque, né, a Alemanha, por ser um estado laico, eles entendem que ele deve passar uma imagem de neutralidade religiosa dentro do judiciário. Então, quando a pessoa que atende o público e exercendo uma função estatal está de véu, ela não passa essa neutralidade. Então, para discutir essas interessantíssimas e delicadíssimas questões, eu trouxe hoje um convidado super especial, o José Roberto de Melo Filho. Ele que estudou direito comigo, gente, na faculdade, tá? Mas direito é muito pouco para o Zé Roberto, né? Ele cursou administração, teologia, fez mestrado em teologia e agora é doutorando em filosofia, além de dar aulas também. Bom, o José Roberto é um grande amigo com quem eu amo conversar sobre diversas questões e também sobre questões religiosas e questões de fé. Eu considero o José Roberto uma pessoa super sensata, né? Um profissional muito capacitado e adoro ser amiga de toda a sua família, Beto. Então, eu queria te dar as boas-vindas aqui para o Última Instância. E, bom, se você quiser falar um pouco mais sobre você, se apresentar para os nossos ouvintes.
Olha, Débora, é um prazer estar aqui com você no seu programa. Eu sou audiência do seu programa, né? Sempre ouço, e você está de parabéns aí pelos assuntos, pelas questões. E é impressionante quando a gente vê essas decisões. Como que a filosofia está tão relacionada com as decisões jurídicas, né? E eu acho que é um pouquinho disso aí que eu vou tentar contribuir com você nessa nossa conversa sobre essa decisão.
Ai, muito legal, muito obrigada. Então, ó, eu já vou direto ao assunto e eu vou te contar um pouco do caso, tá, Beto?
Tá,
Seguinte,
vamos lá.
para que a gente possa discutir. Desde já, eu preciso fazer uma ressalva, tá? Essa decisão, ela tem 53 páginas, ela foi muito bem fundamentada, dada aí a delicadeza do tema, e eu aqui só vou te contar um pouco dessa fundamentação, né? Até porque nosso tempo é escasso, né? Então a gente vai fazer uma análise assim, mais subjetiva mesmo, vou te contar apenas o que eu, Débora, considerei importante. Então. Você ouvinte, por exemplo, que tenha mais curiosidade, né, que queira saber realmente como foi que o STF alemão decidiu, não se satisfaça com esse podcast, tá bom? Então vamos lá. A questão central da decisão é se a proibição do uso do véu, né, para estagiárias de direito é constitucional. Então, para contextualizar, eu primeiro queria te contar que no curso de direito na Alemanha, os estudantes eles fazem um período de estágio obrigatório. E depois deles passarem o primeiro exame estatal, então assim, tem dois exames. Aqui a gente só faz ou o exame da ordem, né? Ou a gente faz o exame para uma profissão específica, né? Como para magistratura, para procuradoria. Lá dentro da faculdade mesmo, você faz o primeiro exame da ordem, tipo um exame estatal, só com as matérias teóricas. Aí você vai para esse estágio obrigatório que se chama Referendariat. E aí lá você tem várias estações. Então, todo estudante passa por esse referendariado e ele passa alguns meses numa estação de estágio no tribunal, na promotoria. Tem uma estação que ele pode escolher, né? Então ele pode ir, por exemplo, para um escritório de advocacia, para um consulado. E depois do referendariado, ele faz o segundo exame estatal, aí um exame mais prático, né? Como se fosse a segunda fase da OAB, assim. E aí sim ele é jurista, aí sim ele pode praticar.
Ou seja, ele é obrigado a fazer esse estágio, né? Não é uma questão de deliberação. Se ele quiser se formar em direito, ele tem que passar por esse processo.
Exatamente, exatamente. Pelos dois exames e pelo estágio. Na verdade, com o primeiro exame, apenas o primeiro exame, você pode, por exemplo, dar aula de direito. Inclusive, tem um professor super renomado da universidade onde eu fiz doutorado que ele só tem o primeiro exame. Mas, se você quiser atuar, você precisa passar pelo estágio, por esse estágio, nesses moldes, e pelo segundo exame. Aqui, a maioria das faculdades exige um número de horas de estágio, né?
Sim.
Mas
Mas
não
não
aqui precisa
delibera
de.
qual órgão tem que ser, né?
Isso.
Você tem uma atividade jurídica, tem que comprovar atividade jurídica, mas não e nos órgãos descritos, né? Já previstos.
Exatamente. Ou seja, a autora desse caso, ela é estagiária de direito no judiciário do estado de Hessen e ela é obrigada a fazer isso, senão ela nunca vai se formar. Exatamente. Bom, e ela é muçulmana, então ela usa um véu na cabeça em público. É, ela começou a estação do estágio no judiciário, né? E mesmo antes do início do estágio, o Tribunal de Hessen distribuiu um informativo, né, com aviso de que os estagiários tinham que ser religiosamente neutros para com os cidadãos e, portanto, não deveriam ser autorizados a realizar nenhuma atividade com véu na cabeça enquanto atuassem como representantes da justiça ou do Estado. Bom, a autora iniciou então um processo contra essa prática na Corte de Direito Administrativo e pediu uma tutela antecipada para poder usar o véu, né? E essa tutela foi negada pelo Tribunal de Hessen. Por isso é que ela recorreu ao Bundesverfassungsgericht, o STF da Alemanha, querendo mudar, né, essa decisão que negou a tutela antecipada. Então, o processo principal ainda não foi julgado pelo Tribunal Administrativo de Hessen. A gente está vendo aí o que que o STF fez com essa tutela antecipada. O dever imposto à autora pelo Estado de Hessen, ele interfere na liberdade religiosa individual, protegida pelo artigo 4º da Constituição alemã, né? E assim, só explicando aqui o contexto legal, né, a base legal, essa interferência, ela tem justificativa no parágrafo 27 da Lei de Educação dos Juristas de Hessen, a Juristische Ausbildungsgesetz. Ela determina que os estagiários de direito, em função nos órgãos do Estado, estão sujeitos à lei do funcionalismo público. E a lei do funcionalismo público desse Estado de Hessen, ela determina a obrigação de neutralidade, sabe, Beto? Então, isso quer dizer que os funcionários públicos, eles devem se comportar de maneira ideologicamente e religiosamente neutras. Em particular, não devem usar roupas, símbolos ou outros recursos que objetivamente prejudiquem a confiança na neutralidade dos cargos que eles ocupam, né? Então, o Estado praticamente entende que essa falta de neutralidade colocaria em risco a paz política, religiosa e ideológica. Então, esse princípio da neutralidade ideológico-religiosa, ele é considerado, sim, um bem constitucional que pode justificar uma interferência na liberdade religiosa que é garantida lá no artigo 4º. Né? Então, a obrigação do Estado à neutralidade, ela não pode ser outra coisa senão a obrigação de seus funcionários à neutralidade. É isso que o tribunal entendeu. Porque o Estado, ele age através das pessoas. Bom, aí, José Roberto, eu te pergunto. Esse princípio da neutralidade, ele decorre do Estado laico? É algo que a gente vê? Porque, pelo menos aqui no Brasil, é muito comum a gente ver crucifixo em muitas salas, do Estado, né?
Bom, então, Débora, num certo sentido, a resposta é sim, né? O princípio da neutralidade ele decorre do princípio do Estado laico. A questão que aí a gente pode começar a debater, né, é o conteúdo conceitual de princípio de neutralidade e princípio do Estado laico. Como que a gente interpreta esses dois princípios, né? Assim, em linhas gerais, a gente pode dizer, e tentando ser o mais breve possível aqui na minha fala, para não ficar um negócio muito professoral, né? Eu tenho mania de professor, então você vai
Roberto,
me
não
ajudando
precisa
aí.
se preocupar, sabe por quê? Porque aqui no Spotify ou em outra plataforma, dá para a gente colocar na velocidade 1,5, entendeu? Deve ter galera que.
Mas
Galera, ou.
enfim, tentando ser o mais
Então
breve
tá.
possível, em linhas gerais, na história, a gente tem duas escolas dessa ideia de neutralidade, de Estado laico, né? Vamos dizer assim. A gente tem uma escola que surge na Inglaterra, primeiramente, na discussão ali entre protestantes e católicos no século XVII, e você tem uma visão de tolerância, né, de Estado laico, que está mais ligado à ampla participação e à democratização da participação religiosa nas decisões políticas, né? E aí, depois, na Revolução Francesa, você tem uma própria escola mais ligada ao Iluminismo francês, que tinha a ideia de um Estado laico como uma ideia de que a religião ela deveria ser restrita à vida privada dos cidadãos, né? Sendo que na vida pública eles deveriam pressupor uma espécie de neutralidade. Contudo, Débora, a gente sabe, assim, com a filosofia contemporânea, com as grandes questões sobre tolerância, sobre democracia contemporânea, essa ideia de neutralidade, ela é uma ideia um pouco ingênua, né? Um pouco superada.
Permite fazer essa interferência logo aqui? Essa ideia de que você pode ter a sua religião aí na sua casa é muito complicada para mim, Beto. Assim, achei isso, assim, uma coisa que me intriga muito, né? É isso, quando a gente fala de neutralidade de Estado laico, porque a religião, querendo ou não, eu acredito que ela faça parte da identidade do indivíduo.
Sem
Então,
dúvida.
assim. Quando o Estado vira para essa muçulmana e fala, olha, você pode ser muçulmana lá na sua casa, na sua mesquita, na sua rua, mas no trabalho não, né? É, mas professar uma fé não é uma coisa dissociada da identidade individual, né? Eu não
Sim.
estou cristã, eu sou
E
cristã, não é assim?
a própria ideia de fé, né, porque às vezes a gente atribui a crença simplesmente a expressões religiosas, mas a própria ideologia secularista que fundamenta essa ideia de neutralidade, né, que a gente tem vertentes disso no próprio positivismo, é também uma ideologia. E a gente pode
Sim.
dizer que é também uma crença, entende? Então, a pergunta que a gente deve fazer: qual ideologia está por trás dessa ideia de neutralidade ideológica, entende? Então, é um questionamento que a gente não pode ter uma certa ingenuidade epistemológica de achar que há uma neutralidade, que o ser humano pode agir numa certa neutralidade no campo público, sendo que para a própria constituição do conceito de neutralidade se pressupõe uma ideologia que fundamente,
É
né?
verdade, nossa, Beto, tá vendo, gente? Beto arrasa demais. Mas e eu acho até quando a gente pensa no indivíduo, assim, querendo ou não, né? Tanto a muçulmana, o cristão, o ateu, ele internaliza valores, né?
Sem
E
dúvidas, claro, e
valores
que são
fazem
expressos
parte.
na vida pública naturalmente, né? É,
Exatamente.
seja usando um símbolo religioso, ou seja por escolhas, preferências,
Como que ele
né?
trata alguém, né? Como que ele. Tudo isso.
Exatamente.
Então, eu imagino assim: ainda que essa muçulmana vá lá para o judiciário fazer seu estágio sem o véu, os valores que ela internalizou vão fazer com que todo o comportamento dela seja de uma muçulmana.
Sem dúvida. Então, assim, a ideia de um Estado laico é uma ideia de um Estado que não tem, que não beneficia uma religião em detrimento da outra. Eu acho que esse é o grande princípio do Estado laico, mas não é uma ideia de um Estado que privatiza as expressões religiosas, né? Porque aí seria uma visão que eu entendo filosoficamente já superada, né? Uma visão que foi muito forte no Iluminismo. A gente tem nas ideias políticas iluministas, no próprio Kant também, a diferença que ele faz entre razão privada e razão pública, né, uma certa ideia de uma neutralidade pública, das ações públicas, né? Mas nós sabemos que as ações públicas são fundamentadas por valores, por ideais. né, a própria democracia, a gente pode referir assim como valores que têm substância em ideais, né, numa escala valorativa e que a gente não tem um espaço de neutralidade nisso. E eu acho que o Estado laico é justamente permitir que os cidadãos, que são pessoas existencialmente formadoras de crenças e de valores, tenham no jogo democrático a possibilidade de expressar isso, né? E eu acho que aqui o fundamental para o Estado laico é o princípio da tolerância, né? Que a gente chegou a comentar e que é fundamental para a vida pública, né? Eu acho que um grande fator aqui também, Débora, dessa discussão está no conflito entre direitos individuais e direitos coletivos, né?
Verdade.
Porque você tem aqui um direito fundamental do indivíduo, que é o direito de expressão, né? Inclusive o direito de expressão religiosa. E você tem, por outro lado, a questão do uso do véu, é uma questão que gera toda essa polêmica, que é um direito coletivo que está ligado ao princípio da pessoalidade do exercício público, né? A pessoa que está num cargo público, ela precisa se apresentar como aquele indivíduo particular, entende? Porque ele, na função pública, ele é dotado de responsabilidades, né? E o uso do véu poderia, e aqui eu estou usando uma hipótese, poderia atrapalhar, vamos dizer assim, um pouco essa identidade visual que seria fruto que seria fundamental para esse pretenso princípio da pessoalidade no exercício da atividade pública, né? Mas assim, eu já dando minha opinião aqui, meu pitaco no, na decisão, eu acho que é um excesso de zelo que é um pouco insensível, na minha opinião, tá? Porque é lógico que a gente está vivendo no Brasil, a gente não tem ainda a mesma dimensão da nossa relação cultural com a religião islâmica, né? A gente não tem tanto contato com os muçulmanos como a Europa está experimentando de alguns anos para cá, então é uma relação que a gente ainda não tem muito na experiência, mas eu acredito que ainda não é um caso de você ter tantos mulheres muçulmanas usando o véu em repartições públicas ao ponto de atrapalhar a identificação pessoal de cada uma, né? E até porque eu acredito que há outros meios que não a identificação da face desnuda como forma de identificação do servidor, né?
Ô, Zé Roberto, isso que você falou aí de que o Brasil não vive essa confrontação assim com a religião muçulmana, ou não existe assim, né? Realmente aqui a gente tem uma maioria cristã, temos ateus e é com isso que a gente convive, mas não tem muito uma religião que tenha essa externalidade do véu, né? Eu acho que E eu vivi isso, né? Eu me lembro de algumas coisas assim que são muito interessantes. Eu acho muito legal essa sua pontuação assim de contextualizar isso na Alemanha. Por exemplo, né? Eles têm na Alemanha é muito comum uma festa de São Martim. E aí é uma festa muito legal para as crianças, assim, na verdade, as crianças fazem umas lanternas e saem à noite, tem umas musiquinhas. E eu vi, por exemplo, alguns jardins de infância que eram conectados com igrejas cristãs, né? Até por ser um santo, igrejas católicas, e que, como essas igrejas recebiam crianças de diversas nacionalidades e diversas religiões, elas decidiram mudar o nome da festa. Agora não é mais festa de São Martim, é festa da Lua e do Sol, sabe assim? Para tentar incluir todo mundo. E eu ficava muito com essa questão na cabeça, assim, de até de tradição mesmo, sabe? Uma tradição de tantos anos na Alemanha, e agora mudou o nome para fazer a mesma coisa, para incluir. Até quando, assim, que a inclusão descaracteriza né? E
Aham,
até
tem.
quanto que ela é necessária para que essas pessoas possam fazer parte daquela sociedade e se sentir também amparados por esse Estado, né? Que tem a obrigação de dar educação, quando eu falo do jardim de infância, né? Ou aqui nesse caso, pelo judiciário, né?
Olha, então, é uma discussão, assim, realmente polêmica, né? Mas o que eu imagino, o Débora, é que a tolerância, o respeito democrático entre as religiões, ela deve ser respeitada a religião tal qual ela se apresenta, entende? Então, acho assim, que você mudar o nome da festa, no caso, eu acho que já é um desrespeito à religião do outro, entende? Porque historicamente aquilo tem um viés também que deve ser considerado. Aquela festa, ela se propagou tradicionalmente pela história com aquela formatação em homenagem àquele santo, entende? E eu acho que você descaracterizar isso é você entrar numa espécie de laicização. Que dilui a crença das pessoas, entende? Eu acho que o verdadeiro princípio da tolerância está em você ter a sua religião, eu ter a minha, a gente se respeitar, a gente se conviver bem, a gente entender a religião do outro, por que não? Saber os motivos da diferença, e justamente por esse entendimento, você ter o respeito, a boa convivência, que é fundamental para a relação pública, né? Então, eu acho que, por exemplo, uma discussão que você chegou a destacar, a existência de crucifixos em departamentos públicos no Brasil, que é algo comum. Mas a gente não pode esquecer que, historicamente, o cristianismo, especialmente o cristianismo de tradição católica, foi fundamental para a constituição do Estado no Brasil. Né? Formou as bases, foi a partir dessa crença que formou. Então, quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de uma identificação histórico-religiosa que aquela nação representa. Né? E eu acho que a tolerância está nos olhos de quem vê, vamos dizer assim. Né? Então, se a pessoa se incomoda com um crucifixo que foi historicamente constituído ali, eu acho que o intolerante é ela, entende? Então, assim, isso, o importante é dizer, não é por causa disso que o Estado vai deixar de ser laico, vai deixar de democraticamente permitir que qualquer pessoa, com suas crenças, com suas posições religiosas e políticas e ideológicas, se manifeste no âmbito público, né?
Bom, a decisão, né, ela considerou ainda que essa neutralidade ela é particularmente importante no judiciário, sabe, Beto? Segundo eles, assim, né, o judiciário ele tem uma influência especial no caráter externo dos atos oficiais. E então deve-se levar em consideração a funcionalidade da administração da justiça como um todo, que é uma das condições mais básicas do Estado constitucional, e está firmemente ancorada no sistema de valores da Constituição, uma vez que toda a jurisprudência serve justamente para proteger os direitos fundamentais, dentre eles a própria liberdade religiosa, né? Então, essa funcionalidade pressupõe que a confiança social não exista apenas na personalidade individual do juiz, mas no judiciário como um todo. Então, a decisão destacou que o judiciário tem esse papel mais representativo do Estado laico do que os outros poderes. Aí não consigo entrar na questão de se essa autora, né, trabalhasse em outro órgão estatal, se ela conseguiria ou não, com base nessa fundamentação, continuar usando o véu. Mas não sei, será que realmente o judiciário ele representa mais o Estado laico do que outros poderes, né?
Ah, então, Débora, eu emitindo aqui minha opinião, né? Eu acho que é uma visão um pouco ingênua dos agentes públicos, né? É óbvio que o judiciário ele tem por si, né, a imparcialidade como um princípio fundamental, mas como a gente está desenvolvendo aqui a ideia, a imparcialidade não envolve a existência de crenças individuais e de valores individuais, né? Eu acho assim, né, que eu entendo a questão por ser o judiciário como trabalha justamente com a lei, com a norma, com as decisões, você precisa transparecer uma ideia de imparcialidade, mas a gente não pode achar também que as pessoas que se servem da justiça, elas têm uma visão tão ingênua de mundo assim, ao ponto de achar que porque uma pessoa está de véu e outra não, tem mais valores enraizados do que outra, né? Então eu
É
caminho
muito
por esse
delicado.
lado,
Sabe
né?
uma coisa assim que fiquei pensando bastante? É o seguinte, né? Para essa muçulmana, usar o véu é muito importante. Provavelmente, para ela, não usar o véu é muito errado, sabe?
Sim, lógico. É uma
Então.
questão de identidade, como você disse, né? E aí, o que me preocupa nessa decisão, Débora, é o seguinte: é porque está abrindo um precedente aqui para dizer que mulheres muçulmanas não podem se formar em direito na Alemanha.
Isso é, inclusive, uma das questões discutidas. A questão da liberdade de escolher a profissão, né?
E eu
Porque.
acho assim, até para essa assimilação do islamismo na Europa e no mundo como todo, eu acho fundamental que hajam mulheres muçulmanas que desejam se envolver com a vida social comum, se envolver em carreiras jurídicas, se tornarem juízas, quem sabe, promotoras ou advogadas, e atuar na vida pública, né? E eu acho que isso é fundamental para uma boa assimilação da religião islâmica que está crescendo muito na Europa, né?
Até por
E
uma questão
isso evita,
de representatividade, né, Beto?
o isolacionismo dessas pessoas, porque esse isolamento social é que favorece o fanatismo, né? Então, se uma pessoa ela não
Nossa, muito verdade.
encontra a sua religião, encontra na sua expressão religiosa espaço para se envolver publicamente, a tendência é ficar mais isolada. E as pessoas mais isoladas, elas vão gerar uma visão mais radical, inclusive da fé, né? Então, eu acho que é uma decisão perigosa, assim, né? Nessa relação de assimilação que o Ocidente está tendo com o islamismo.
Muito bem
Eu acho que
colocado,
deveria
realmente.
ser, né, os muçulmanos moderados, que existem muitos, é óbvio, né? Às vezes a gente tem uma visão do
São
islamismo.
maioria, né, Zé? São a maioria.
Sim. Né? Obviamente, o islamismo mais radical é o que sai na mídia, os grupos radicais, tal, mas existem pessoas muçulmanas que querem viver em sociedade, né? Que são mais moderadas na sua fé e, de uma certa forma, essa decisão impede com que haja uma maior sociabilidade dessa comunidade.
Eu posso até contar aqui um pouco da minha experiência pessoal, assim, né? Porque quando eu fui na Alemanha, nos meus primeiros meses que eu estava aprendendo alemão, a minha melhor amiga era a Tamila, do Uzbequistão, que é muçulmana, e era excelente, assim, uma pessoa super inteligente, né? E eu quase cheguei a morar com ela, mas eu tive um problema, Beto, aqui me despi no podcast. Ela não pode ter álcool em casa, isso foi um fator decisivo para a gente não morar na mesma república. Mas, por exemplo, quando eu estive no Egito, no Cairo, né, eu fiquei na casa de uma família muçulmana, de uma grande amiga, Dália. E a família inteira se moveu, para me levar em diversos lugares no Cairo, e um deles era aquele bairro, das igrejas cristãs. E foi muito interessante porque eu fui em diversas mesquitas, e para entrar nas mesquitas eu coloquei o véu, para respeitar a religião deles, entender o que estava acontecendo. E eles foram à minha igreja, sabe? E tinha ali uma pessoa explicando um pouco do cristianismo para eles, né? O que para nós é quase que impensado. E uma relação de muito respeito. Então, assim, a minha experiência com a religião muçulmana é justamente essa, né? De pessoas como nós, que professam uma fé diferente. Mas nunca que a pessoa tá de véu, então ela não é neutra no estado,
Exatamente. E que são pessoas que têm sonhos, que projetam carreiras, né? Então, é essa sensibilidade aí que é importante a gente ter para, de fato, a gente pensar num Estado verdadeiramente laico, né? Que é fundamental. A gente não está negando aqui o valor fundamental do Estado laico. Foi uma conquista histórica importante na relação entre religião e poder político, né? Mas a gente tem que, como foi no início da nossa conversa, né? Como eu disse, a gente tem que interpretar adequadamente o que a gente está chamando de princípio do Estado laico, né? E o que a gente está chamando de princípio da neutralidade.
Sim. Bom, e aí só para te contar o que que o STF da Alemanha entendeu com relação a essa preocupação da liberdade de escolha da profissão, né? Porque como a gente disse, ela pode muito bem pensar, poxa, se eu não posso usar o véu, como é que eu vou terminar o estágio e ser jurista, né? E o que o Bundesverfassungsgericht entendeu é que, né, a liberdade de escolha da profissão, ela não garante outras proteções, ou seja, ela não garante a liberdade religiosa sem restrições. Eles separaram bastante aí um direito do outro e não fizeram essa ligação. E por fim, o Bundesverfassungsgericht entendeu que a decisão do legislador de Hessen de que os estagiários de direito se comportem de maneira neutra, né, em termos ideológico-religiosos, ela deve sim ser respeitada de uma perspectiva constitucional, ou seja, eles entenderam que essa interferência na liberdade religiosa da autora é constitucionalmente justificada. E é claro, não foi uma decisão unânime, é claro assim, né? É o que a gente espera, porque é uma questão muito delicada. O ministro Ulrich Majdowski colocou no seu voto que a proibição do uso do véu representa uma grande violação, tanto na liberdade de educação e de escolha da profissão, quanto da liberdade religiosa da autora, e que essa interferência não pode ser justificada pela Constituição. Ele entende que ambos os direitos fundamentais são igualmente relevantes, né, para esse caso, e que eles se completam e que eles devem ser verificados de acordo com cada um com o seu padrão. Então, por isso, ele acha que essa proibição é desproporcional, já que um direito acabou sobrepondo o outro. Então, no voto aí do Majdowski, que a interferência na liberdade religiosa da autora seria, sim, inconstitucional. Ele foi minoria, né? O STF alemão não concedeu a tutela antecipada para a autora, ela continua tendo que fazer seu estágio sem usar o véu, ou deixou de fazer, não sei, né? Para garantir um comportamento neutro no Rechtsreferendariat, no estágio obrigatório dela. Então, os princípios da neutralidade ideológico-religiosa do Estado e a funcionalidade da administração da justiça, assim como a liberdade religiosa negativa de terceiros, né, foram a justificativa da legitimidade da proibição do uso do véu. Então, Zé Roberto, eu ia te perguntar se você concorda com a maioria ou se você ficaria com o voto do Majdowski. Mas,
Eu
bom,
tô
eu
com
acho
esse
que ficou nisso.
Majdowski aí.
Pois é, acho que claro aqui no seu posicionamento que você ficaria com o Majdowski, né? Mas se você quiser aí contar um pouco mais sobre o porquê, o que você acha dessa liberdade religiosa negativa dos terceiros?
Pois é, eu acho um absurdo, Débora. Eu não sei o que você pensa também, mas a convivência, a própria ideia de democracia está na boa convivência, né? E uma pessoa ficar ofendida por ver a religião da outra sendo expressa é um problema de intolerância dessa pessoa, né?
E é um problema muito grave para ser discutido na Alemanha, você não acha?
Sem dúvida nenhuma, né? A Alemanha é lógico, né? A gente está falando fora do contexto da Alemanha. Você teve essa experiência mais próxima, pode me dizer até melhor. Mas a gente, com olhares brasileiros aqui, né? A gente deveria esperar da justiça alemã uma visão mais madura, vamos dizer assim, né? No que diz respeito a essas relações de respeito e de tolerância mútua, né? Obviamente, a tolerância não é um princípio absoluto, né? Se a gente voltar lá em Voltaire, filósofo francês também, ele vai dizer que a tolerância ela deve ser expressa em ideias tolerantes, né? Não é um princípio absoluto. Então nós só toleramos ideias tolerantes, né? Por exemplo, ideias racistas ou ideias extremistas, etnofóbicas ou qualquer outra que seja, são ideias por si intolerantes. Então essas ideias elas não podem ser toleradas, entende? Então é o princípio de Voltaire, tem que estar em voga aí, né? A gente tolera as ideias tolerantes, né? Mas partindo desse pressuposto que a pessoa, né, que o islamismo na Alemanha está se aculturando, se está adaptado à cultura, à vida social da Alemanha, eu acho que faria muito bem para o judiciário alemão, inclusive fomentar pessoas da religião islâmica que se socializassem, buscassem se enriquecer culturalmente e se inserir da melhor forma na sociedade alemã, justamente para evitar os extremismos e os problemas de conflitos ideológicos, né? Que a Alemanha, historicamente, tem um legado muito grande, né?
Ou seja, além de constitucional, seria inteligente fazer isso, né, Zé?
Eu acredito que sim.
Tá, joia. José Roberto, muito obrigada por essa riquíssima discussão. Eu tenho certeza que vai acrescentar muito para todos os nossos ouvintes. E eu queria te dizer o seguinte: eu tenho uma tradição aqui para todos os convidados do Última Instância, que é a de dizer o nome do tribunal que protagoniza o podcast.
Meu Deus.
Eu vou te dizer o seguinte: eu preferiria que hoje você dissesse a palavra estágio de direito obrigatório, que tem muito R, né? Se diz Rechtsreferendariat. Seria
Meu
lindo.
Deus.
Mas, seguindo aí o desafio, de acordo com o caso de hoje, o seu desafio é falar a palavra Tribunal Constitucional Alemão. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou falar a palavra uma vez, tá bom? E aí você
Tá,
repete.
joia. Vamos lá.
Vamos lá. Bundesverfassungsgericht.
Bundesverfassungsgericht.
Muito bom. O Bunda sempre sai. Todo convidado fala o Bundas. José Roberto, muito obrigada.
Muito legal, Débora. O prazer foi todo meu.
Então, gente, esse foi o nosso episódio do mês de maio. Eu agradeço muito a presença de José Roberto aqui no nosso podcast. E vocês sabem, quem quiser falar comigo, pode me mandar uma mensagem no Instagram, que é @salomondébora. E fiquem com a música do Tio Moisés e Auf Wiederhören! Guten Tag, pessoal! Bem-vindos à Última Instância, o seu podcast de direito. Eu sou Débora Alcice Salomão e venho trazer para vocês as mais recentes decisões do STJ da Alemanha, o Bundesgerichtshof ou BGH.